Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, e também uma porção do capítulo 4. Você sabe que João, que escreveu também o Evangelho de João, é aquele discípulo que a tradição compreende sendo o discípulo mais próximo de Jesus. Na verdade, João, num recurso de modéstia, refere-se a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. É ele, João, que está reclinado sobre Jesus na última ceia, e ele, João, é aquele que nos fala a respeito do amor. Então vamos ler o que este homem, que andou tão perto de Jesus e tão perto do amor de Jesus, tem a nos dizer sobre a experiência de amar. A primeira carta de João, o capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que nós que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas como propiciação pelos nossos pecados, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pelo Teu Espírito Santo, dá-nos o entendimento e a experiência da Tua Palavra. Guia-nos a toda a verdade, como o Senhor prometeu. Leva-nos, Senhor, à Tua vontade. Toma-nos pela mão e guia-nos ao Teu coração. Pedimos-te assim em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Acredito que é uma tecla bem batida em o nosso púlpito, tanto de minha parte como da parte do pastor Ariovaldo Ramos, a experiência cristã como necessariamente vinculada à prática da justiça, à experiência da compaixão e à vida solidária. Nós temos insistido e temos falado quase à exaustão que a dimensão privilegiada da espiritualidade cristã se dá nas relações fraternas, nas relações de amor, na opção do serviço, do abrir mão do si mesmo, do deixar a zona de conforto, de vencer o nosso ímpeto e a nossa índole egoísta, egocêntrica. Enfim, nós temos insistido que a caminhada cristã é necessariamente uma caminhada de justiça, solidariedade, compaixão. Especialmente ao final do ano, quando nós nos envolvemos em nossas campanhas de Natal, e como aconteceu este ano, em que fizemos uma opção como igreja de celebrar o Natal, não privilegiando o aspecto litúrgico, celebrativo, ainda que o façamos ou ainda que os tenhamos, mas sim privilegiando a nossa ação solidária. A nossa campanha de Natal não é um musical, uma cantata, uma grande festa. A nossa campanha de Natal, e já tem sido assim desde 2002, é uma festa de solidariedade. O nosso compromisso de amor ao próximo. E temos justificado isso de muitas e tantas maneiras, insistido nesta questão da experiência do servir. Primeiro, como um compromisso com a justiça. Está claro para nós que o nosso serviço ao próximo não evidencia a nossa bondade. Nós o fazemos não porque somos bonzinhos. Nós nos solidarizamos com o nosso próximo em sua dor e nós nos aproximamos o quanto podemos do nosso próximo visando suprir suas necessidades e carências, reconhecendo que esse ato de serviço é também um ato de justiça. Toda pobreza traz consigo a marca da iniquidade, da injustiça. Não é digno que um ser humano tenha carências e toda carência que um ser humano experimenta por força da maldade humana presente na realidade social em que nos encontramos. Deus não é culpado pela pobreza. A pobreza é fruto do construto de sociedade que nós mesmos empreendemos. Por isso, quando repartimos o que temos, estamos fazendo uma opção pela justiça, não estamos sendo generosos. Generoso é o nosso Deus, que tudo dá e tudo deu. E colocou à disposição um universo criado em harmonia perfeita e em plena abundância, não apenas para que nossas necessidades todas fossem e estejam satisfeitas, mas para que nosso próprio coração tenha a experiência da satisfação e da alegria. Então, repartir, dar para nós, não é um ato de generosidade e de bondade que evidencie qualquer virtude de nossa parte, mas é sim um ato de obediência e uma prática de justiça. Assim, o conceito de boas obras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nos ensina. A prática das boas obras no Velho Testamento era a tzedaká. O sadique praticava a tzedaká. O que nós chamamos de atos de misericórdia, os profetas do Velho Testamento chamavam corretamente de atos de justiça. A piedade bíblica é uma piedade de fome e sede por justiça. Então isso já é razão suficiente para o nosso compromisso solidário. Mas não somente isso, a nossa própria compreensão da dignidade humana, todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, é digno de ser revestido de condições adequadas, não apenas para a sua sobrevivência, não apenas para a sua subsistência, não apenas para que continue vivo como um animal que prolonga os seus dias tendo o mínimo de sustento. Nós não queremos apenas isso. A dignidade humana faz com que o ser humano seja digno não apenas do pão, mas nós sabemos que não queremos só o pão. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte, porque o ser humano é mais do que um corpo a ser alimentado. O ser humano, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, tem vocação para a vida em sua plenitude. E se compreendemos que nenhum ser humano vale pelo que produz, nenhum ser humano vale pela sua utilidade, mas que todo ser humano tem um valor intrínseco que lhe é conferido pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, isso implica necessariamente o nosso compromisso com a beleza e com o resgate da dignidade humana, onde quer que ela se apresente. Mas não apenas por isso. Nós recebemos a palavra de Deus e entendemos que o amor ao próximo, é um mandamento. E se queremos obedecer a Deus e trilhar uma vida de fidelidade a Deus, é necessário que demos um passo na direção do nosso próximo. A Bíblia Sagrada é explícita quando na lei de Moisés o maior de todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo maior mandamento, esses dois resumindo toda a lei e os profetas, é amar ao próximo como a si mesmo. É mandamento, nós não temos opção, não temos opção de passar ao largo de um ser humano em sua carência sem que sejamos motivados a andar em sua direção para suprir a sua carência. É um mandamento. A palavra de Deus vai mais adiante quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ainda há alguns cristãos que repetem os maiores mandamentos de acordo com a lei de Moisés, mas Jesus corrigiu ou deu pleno sentido à lei de Moisés. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Cristo ama o nosso próximo. Amar como eu amei. Esse é o novo mandamento de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor de Cristo. O padrão do amor ao próximo no mandamento cristão não é o amor que o ser humano tem por si mesmo, mas é o amor que Cristo tem pela pessoa humana criada à imagem e semelhança do Deus triuno. Não apenas é mandamento, mas nós também damos um passo de solidariedade, damos um passo de compaixão e de justiça pelo nosso entendimento da missão da igreja. Nós sabemos que a redenção é integral, que a salvação é para o ser humano em todas as suas dimensões, inclusive e a partir de suas relações históricas. O Evangelho de Jesus explode na vivência humana, na dimensão pessoal, mas também na dimensão social. Explode na vivência humana, na interioridade, mas também na prática das relações fraternas. Então, nós entendemos que Cristo não veio apenas salvar a alma. Nós não somos almas que foram salvas, nós somos seres humanos. E como estamos sempre dizendo, corpo sem espírito é defunto, espírito sem corpo é fantasma. Nós não somos defuntos e não somos fantasmas, nós somos seres humanos. A Bíblia diz que nós somos almas viventes e em Cristo Jesus nós seremos espírito ou espíritos vivificantes. Então, nós entendemos que o ser humano é esta unidade, corpo e espírito, E que não se pode cuidar do espírito sem cuidar do corpo. E não se pode cuidar do corpo sem que isso afete o espírito. Porque ser humano é corpo e espírito numa unidade inseparável. Não é possível cuidar do espírito sem corpo. E de corpo sem espírito, porque isso não existe enquanto realidade humana. Então, a nossa compreensão de missão implica o nosso compromisso com o ser humano em todas as suas necessidades e carências, quer sejam físicas, psíquicas, emocionais, sociais, materiais, quaisquer que sejam elas, o ser humano, em toda a sua grandeza e em toda a sua miséria, é objeto do amor de Deus e, portanto, é alvo da ação solidária da Igreja. Mais do que isso, nós sabemos que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas uma nova mensagem a ser anunciada, mas sim uma notícia. E notícia não trata de conceito, notícia trata de fato. O Evangelho de Jesus não é uma mensagem que divulga um novo conceito. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma notícia que apresenta à sociedade, ao mundo, à realidade, um fato, a saber, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou. E a Igreja, ela não tem apenas uma mensagem a proclamar. A mensagem que a Igreja proclama é, na verdade, uma boa notícia. A notícia da presença do reino de Deus. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Portanto, a Igreja, ela não se justifica no mundo como portadora de um discurso, mas como agência prioritária de uma ação. Uma ação que revela, que demonstra de maneira prática, concreta, as dimensões máximas possíveis da vida de Jesus Cristo, outorgada pela inauguração do seu reino, que será consumado na eternidade. Portanto, evangelizar para nós é mais do que apresentar uma verdade conceitual. Evangelizar para nós é apresentar uma pessoa, é apresentar a Igreja a si mesma como comunidade redimida. Evangelizar é ser presente no mundo como sinal histórico do reino de Deus. Portanto, se a Igreja é sinal histórico de um reino de justiça e paz, ela precisa ser protagonista dos primeiros atos concretos de justiça e paz. Ela tem que ser uma comunidade, como diz o Ariovaldo, que vive o que prega para poder pregar o que vive. Razões suficientes, pelo menos da minha parte, para que a gente distribua cesta básica, ensine as pessoas a ler, para que a gente alcance o ser humano na sua necessidade física, espalhe os nossos médicos, os nossos profissionais da saúde, mande remédio, que a gente construa escola, que a gente lute por reforma tributária, reforma política, reforma agrária, porque nós queremos uma sociedade justa. E o Evangelho de Deus, e o Evangelho do Reino de Deus, ele é uma plataforma suficiente para que a Igreja esteja comprometida com o amor ao próximo. Mas há uma explicação ainda anterior a todas essas, porque, na minha opinião, estas justificativas que eu lhes dei são justificativas práticas ou funcionais. Eu penso que há uma justificativa essencial para falarmos do amor ao próximo. É que o amor ao próximo, ou a experiência de amor ao próximo, é por si, é em si, a experiência de proximidade com o divino de maior densidade que nós temos na história. E eu arriscaria dizer que a experiência do amor, ela é em essência o que nós chamamos de salvação. O que é o encontro com Deus e o ser encontrado por Deus? E mais precisamente, uma pergunta que me angustia é como nós experimentamos Deus? Como nós experimentamos a nossa salvação? Também já me parece esclarecido, quase à exaustão, que para nós a salvação não é uma experiência jurídica, forense, nem geográfica. Ser salvo não é receber um carimbo no tribunal celestial que nos inocenta e nos exime do nosso pecado? Apenas, como se eu tivesse um certificado que me identificasse para o mundo espiritual, e toda vez que eu abrisse esse certificado, esta cédula de identidade espiritual, estivesse lá, pecador, transgressor, rebelde, mas que um dia, porque eu vim a um culto numa igreja evangélica e levantei a mão na hora do apelo, os diáconos ou conselheiros de discipulado me levaram para uma salinha ao lado, pediram meu certificado e carimbaram, justificado, nascido de novo. E mandaram que eu reconhecesse a firma do carimbo no batistério. Aí eu passei pelo batistério, aí reconheceu firma, tá beleza, aí eu ponho o certificado de novo nascido no bolso e vou. E quando eu morrer, que eu tiver que entrar no céu como um lugar para onde eu vou depois da morte, lá no portão do céu o anjo vai me dizer: apresente a sua credencial. E eu, como batizado na Igreja Batista, sem o menor constrangimento, tiro meu certificado de justificado com firma reconhecida no batistério e apresento para ele. Aí, ô bobão, perdoe a ironia, é que eu acho que esse conceito de salvação foi tão deturpado que esvaziou o que a Bíblia Sagrada fala a mais de salvação. Para mim, ser salvo é ser como Cristo. O chamado de Deus para nós é nos transformar à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. É Cristo formado em nós. A salvação implica a transformação deste ser humano que é sim rebelde, pecador e transgressor, que só pode se aproximar de Deus porque o custo do seu pecado, que é a morte, foi pago na cruz do Calvário e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, satisfazendo a justiça de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Mas a Bíblia Sagrada também é claríssima quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós, na cruz do Calvário, não apenas recebemos um certificado de perdão e não apenas fomos perdoados pelo nosso pecado e pela nossa rebeldia diante de Deus. Mas nesse ato de perdão que nos é concedido na cruz do Calvário, a nossa identidade mais profunda é afetada. E ela é tão afetada que, nas palavras do apóstolo Paulo, o nosso encontro com Jesus Cristo e com a cruz do Calvário implica em que nós morremos com Cristo. E que na ressurreição de Jesus Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. E que agora nós somos uma nova criatura, uma nova geração. Fazemos parte de uma nova humanidade. Nós não somos mais apenas descendentes de Adão. Isto é, não carregamos mais o nosso ímpeto egocêntrico e o nosso desejo de ocupar o lugar de Deus e de afirmar o nosso eu e o nosso ego como divinos. Mas nós fomos mortos e agora, renascidos para uma outra vida, nós estamos curvados diante do Deus Altíssimo, somos adoradores, verdadeiros adoradores, estamos sujeitos à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. O velho homem foi crucificado e agora há um novo homem que vive. Essa experiência da cruz, esse carimbo do certificado, esse carimbo é agora você é uma nova pessoa. Tanto é uma nova pessoa que, nas palavras de Jesus, diz assim que é como se você tivesse nascido de novo. E, na verdade, é um novo nascimento. É uma nova disposição interior. É um novo ímpeto de vida. É um novo desejo. É um novo coração. É uma nova consciência. É uma nova postura. É uma nova identidade. Eu não sei como descrever isso melhor do que as próprias palavras da Bíblia Sagrada já o fizeram, não é possível? É um nascer de novo, é outra pessoa. É por isso que o convertido, aquele que foi convertido, a gente diz assim: eu não reconheço você, você é outra pessoa. Não, mas é mesmo. É uma outra pessoa. E é por isso que a gente tem dificuldade quando alguém diz que passou lá pelo carimbo do justificado e reconheceu firma no batistério, mas continua a mesma pessoa. A gente tem dificuldade de acreditar que essa experiência de perdão foi legítima, foi autêntica, foi verdadeira, foi significativa. Porque o encontro com Jesus é um encontro que nos vira do avesso, que nos faz outra pessoa completamente diferente, porque a vida é ressignificada. Então, ser salvo não é ir para algum lugar. Ser salvo é ser um tipo de gente. Que gente? Gente como Cristo foi. E essa experiência de ser como Cristo é a experiência de quê? É a experiência, meu irmão, minha irmã, de amar. É isso. É amar. É amor. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Porque nós podemos sublinhar algo aqui muito interessante. Eu me pergunto, onde está Deus? Como é que eu posso experimentar Deus? E eu já passei por várias fases da minha vida cristã. E eu espero em Deus ter chegado à última. Eu espero que eu não tenha que descobrir mais nada. Eu só tenho agora que aprofundar aquilo que já descobri. Ou, se posso falar assim, o Espírito de Deus já me deu. Eu, assim como todo cristão, vivendo no Brasil e nas últimas décadas de uma avassaladora experiência de igreja pentecostal e neopentecostal, também já acreditei que a mais profunda experiência de Deus tivesse a ver com poder espiritual. Também já acreditei que a experiência, a evidência da experiência de Deus estivesse relacionada com o poder espiritual, e especialmente um poder espiritual que me capacitasse, ou que pelo menos me colocasse num ambiente em que esse poder gerasse fenômenos que seriam explicados unicamente por uma intervenção de Deus. Em outras palavras, eu também já acreditei que o ambiente onde Deus está mais presente é necessariamente um ambiente de milagre. Se não tem milagre, tem pouco de Deus. Se não há fenômenos extraordinários, há pouco poder espiritual. Se não há fenômenos extraordinários, há pouca ministração do Espírito Santo de Deus. Eu também já passei por aí. Mas onde foi que eu cheguei? Como é que eu experimento Deus e o que foi que eu entendi do Evangelho? É que Deus está mais presente onde há mais amor. A densidade da experiência de Deus é proporcional à profundidade da experiência de amar. Porque é isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Saber é diferente de crer. Saber é saber. Eu sei. Crer, eu acredito, está mais próximo de eu confio que. O saber está carregado de eu tenho certeza de. Eu creio que. As evidências me indicam. Então eu creio que. As probabilidades apontam. Então eu creio que. Mas quando eu digo eu sei, é isso que enche o meu coração da certeza. E o que é que enche o meu coração da certeza da experiência de Deus? Senão a experiência de amar. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Assim saberemos que somos da verdade. Quando? Quando amarmos, não de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. No amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Medo do quê? Medo do dia do juízo. Nós não temos medo do dia do juízo. Por quê? Porque nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque nós sabemos que andamos na verdade. E por quê? porque nós temos a experiência de amar. O amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, evidência concreta do amor de Deus por nós, que a si mesmo se deu por nós, e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Esse é o mandamento. Por isso é que o versículo 16 do capítulo 3 é extraordinário. Nós gostamos tanto de João 3,16, talvez devêssemos recitar juntamente com João 3,16, primeira de João 3,16. João 3,16 nós sabemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a primeira de João 3,16 nós não sabemos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A nossa experiência com Jesus Cristo na cruz do Calvário é a experiência da morte do ego, para que nos seja possível a experiência de amar. A nossa experiência com Jesus Cristo na cruz do Calvário é que une o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. E quando o nosso espírito está unido ao Espírito Santo de Deus, nós temos a experiência de amar. Versículo 13 do capítulo 4. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E o que é que esse Espírito Santo faz em nós? Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus nos nossos corações. Paulo apóstolo escreve aos Gálatas no capítulo 5, dizendo que o fruto do Espírito é amor. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança e fidelidade. Amor. O que é que o Espírito de Deus produz em nós? Amor. Amor, a semelhança desse amor de Cristo que se deu por nós. Qual é a mais próxima experiência de Deus que podemos ter nessa história? É na história aprender a amar. É atrás disso que nós caminhamos. É nessa direção que nós andamos. Eu tenho insistido também que salvação, para mim, é um conceito muito próximo de humanização. Ou, se preferirmos, cristificação. Ser humano como Cristo Jesus. O processo de vir a ser gente. E o processo de, sendo gente, ser como Cristo. Muitos de nós, e entre os tais eu me incluo, estamos aprendendo a ser gente. Quanto mais ser gente como Cristo. Já é difícil ser gente. A gente não nasce sabendo ser gente. Me lembro do professor Jung Mossung, quando esteve aqui entre nós, disse que era fácil saber que a gente não nasce sabendo ser gente. E ele usou a seguinte comparação. Você coloca um gatinho, uma tigelinha de leite e uma caixinha de areia. O gatinho bebe o leitinho, faz as suas necessidades na caixinha e cobre as necessidades com terra. Agora coloque uma caixinha de areia, uma tigelinha de leite e um bebezinho. Ele derruba o leite, come a areia, porque nós precisamos aprender a ser gente. Esse processo de ser pessoa à imagem e semelhança de Deus. E esse despertar ou redimir em nós a capacidade de amar. Isso é redenção. Bernardo de Clairvaux, também chamado de Bernardo de Claraval, o São Bernardo, ele fala dos níveis de amar na sua obra, O Tratado do Amor de Deus. Nós amamos a nós mesmos por instinto de sobrevivência. Nós amamos a Deus pela sua beleza e pela sua bondade. Depois nós amamos ao próximo como imitadores de Deus. Até que chegamos a simplesmente amar, desinteressadamente amar. Quem ama, conhece a Deus. Quem ama, é nascido de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas sabe Deus. Quando? Quando está no amor e o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Por isso eu creio, irmãos, que o caminho da prática da justiça, do passo solidário, do desenvolvimento do espírito do serviço. Não é algo que fazemos apenas pelo outro, mas é algo que fazemos também por nós mesmos. Eu concordo com aquele ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. A igreja é a comunidade do amor, mas ninguém nasce sabendo amar, senão amando egoisticamente a si mesmo, se é que podemos chamar isso de amor. Esse amor, que nós o conhecemos como ágape, o amor de Deus, o amor desinteressado, o amor sacrificial, o amor que morre, o amor que se dá, o amor que dá um passo para trás, o amor que inclui, que abraça, que perdoa 70 vezes 7, o amor que dura para sempre, jamais acaba. Esse amor, é esse amor que Deus quer compartilhar conosco. E eu penso que a nossa redenção, a nossa salvação, ela é consumada quando nós estivermos nessa unidade da experiência do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunidade do amor, onde não há competição, onde não há inveja, onde há sujeição mútua, onde não há distrato, onde não há mínima possibilidade de agressão, onde há o desejo da partilha, a alegria da comunhão. Quando nós chegarmos lá, nós estaremos completamente redimidos. Hoje, meus queridos, nós temos a redenção em semente. É isso que nos diz o nosso irmão João no capítulo 3, o versículo 2. Amados, agora já somos filhos de Deus. Já somos. Porque o nosso ego já sofreu um golpe definitivo. Nós já fomos constrangidos pelo amor de Cristo. Nós já nos envergonhamos do nosso egoísmo. Nós já nos envergonhamos de nós mesmos. Nós já somos filhos de Deus. Nós já queremos amar, já somos capazes de expressões de amor, mas diz a palavra de Deus que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, e Ele é amor puro, e nele seremos puro amor. Enquanto vivemos, nós estamos na escola do amor. Caminhar no discipulado com Cristo é caminhar para que sejam despertadas em nós, ou despertados e redimidos em nós, os nossos entranháveis afetos, a nossa profunda compaixão. Como é que você pode avaliar a sua vida em 2008? Eu lhe proponho só essa questão. Em 2008 eu aprendi a amar mais. Eu cresci em amar. Em 2008 eu chorei, e não chorei só por mim. Em 2008 eu reparti mais do que em 2007. Em 2008 eu tive que perdoar mais e perdoei. Deus é testemunha, meu coração não guarda rancor e mágoa. Deus é testemunha, eu perdoei. Em 2008 eu tive que andar não só 2 milhas, eu tive que andar 4, 6, 10. E andei. O Espírito de Deus me conduziu na experiência de amar e eu conheci mais a Deus. Em 2008 eu experimentei Deus de um jeito que eu não havia experimentado antes. Como? Eu abracei umas pessoas que eu jamais imaginava que abraçaria. E as abracei dizendo: é no amor de Jesus que eu te amo e vim aqui te abraçar. E dar a você o amor que Ele deu a mim. E olha, me surpreendi. Eu não abracei por minha causa, não, nem por causa dele, nem por causa dela. Eu abracei, quando eu vi, eu já estava abraçando, eu nem acreditei. Eu tive compaixão mesmo, tive compaixão. Esse ano eu conheci mais a Deus, eu cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi? Eu me solidarizei. Eu estendi a mão ao meu próximo. Não só porque era justo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque é isso que ensinam lá na igreja, ou porque fizeram uma campanha. Eu estendi a mão porque eu amei. Eu não consegui ser indiferente. Quando eu vi, eu já estava tirando a blusa e dando para ele. Eu não consegui suportar a carência. Eu conheci mais a Deus. É, como foi? Eu calei. Como assim calei? É, eu tive vontade de esmagar e de enfiar minha língua até atravessar a alma daquele infeliz, mas eu calei. Eu não me defendi, não o acusei e não lancei sobre ele maldição e não o fiz menor e mais sofrido do que ele já está. Eu estendi a mão, eu acolhi com o meu silêncio. E quando falei, a minha palavra foi branda e desviou o furor, aplacou a ira. Esse ano eu conheci mais a Deus. Foi mesmo? Foi. Esse ano eu estava dentro de Deus e Deus dentro de mim. Como é que você sabe disso? Eu amei. Estou aprendendo a amar. Sair de mim mesmo e me dar. Dói, viu? Dói. Fere o orgulho. A gente se sente meio bobo e humilhado. Às vezes a gente se sente até usado. Mas eu agradeço a Deus porque eu não usei, não humilhei, não abusei de ninguém. Não tive coragem sequer de agredir. Nesse ano, Deus me visitou com amor. Eu conheço mais a Deus. O que é que você pode projetar para 2009? Faça suas projeções, nós estamos no último domingo. Mas peça a Deus que Deus visite você com amor. Ninguém jamais viu a Deus. Mas quem ama não precisa vê-lo, porque está nele e Deus nele está. Qual é a experiência humana mais próxima do divino que podemos ter? É a experiência de amar. Então eu fui a Cracolândia. Pensam que eu fui por amor? Não, eu fui fazendo uma oração, dizendo: Senhor, me aperfeiçoa no amor. Eu não sei amar. Eu quero crescer em amar. Me aperfeiçoa no amor. Confesso, fui assim com uma motivação egoísta. Foi pensando na Cracolândia não e nos cracolândios de lá não. Foi pensando em mim. Senhor, eu quero mais de ti. E a resposta de Deus para mim é: então vá me buscar lá na Cracolândia, eu estou lá esperando por você. E eu saí e fui. Mas ainda fui assim interesseiro, né? Porque eu quero mais de Deus. Quero aprender a amar. Quem sabe, no meio do caminho, Deus não me ensina a amar e eu simplesmente vou. E eu simplesmente amo. E o amor de Deus é aperfeiçoado em mim. Eu espero viver isso. Cada dia mais. Cada vez mais. Até que eu chegue a ponto de não esperar nada. E simplesmente amar como Deus me amou e me ama. Sem esperar nada. Porque o amor é assim. O amor se dá. Porque ele é amor. Deus não faz amor. Deus é amor. E eu espero em Deus que sejamos aperfeiçoados no amor. Que assim seja. Porque se não for assim, tudo que nós fazemos aqui será como barulho de lata vazia. E de nada valerá. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens aos pobres e não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, proveito algum teria. Porque Deus é amor. E o encontro com Deus é necessariamente um encontro de amor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.